As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Bem-vindos, vamos então para o desenvolvimento. Realizou-se na manhã desta terça-feira a cerimónia comemorativa do 98º aniversário dos Bombeiros Municipais de Tomar. A cerimónia decorreu junto do quartel da Corporação na Bandina, com hastear da bandeira e posição de uma coroa de flores na estátua aos bombeiros na rotunda situada nas imediações. A cerimónia, que contou com as presenças da Presidente da Câmara Municipal de Tomar e da Variação, do Presidente da Assembleia Municipal e Presidente da Junta de Freguesia Urbana, para além de outras figuras públicas e das chefias dos bombeiros, assinala assim o aniversário da apresentação pública que ocorreu numa sessão solene extraordinária, agendada então pela Comissão Executiva da Câmara Municipal, realizada a 28 de janeiro de 1923. Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, falou depois à reportagem da ERT sobre a corporação e os seus problemas que ainda se colocam aos bombeiros municipais.
Os bombeiros de Tomar passam pelas mesmas dificuldades que os restantes corpos de bombeiros do país têm, leiam-se os corpos de bombeiros municipais, portanto, detidos por entidades, por câmaras municipais. Desde logo, um problema de recrutamento, e isto é transversal, quer aos municipais, quer aos detidos pelas associações humanitárias. Só o ano passado é que foi publicado aquilo que foi o Estatuto do Bombeiro, portanto, houve aqui uma melhor remuneração para os mesmos, porque a remuneração que tinham era o salário mínimo nacional e, portanto, o esforço que é exigido aos bombeiros, o salário mínimo nacional não cobria esse esforço, não só o esforço físico como o esforço mental, como a disponibilidade. Portanto, os bombeiros têm que ter disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana. É isso que a população espera deles. E depois todo o outro processo que ainda não está terminado, que é a questão do financiamento aos corpos de bombeiros municipais, porque enquanto que os corpos de bombeiros que são detidos por associações humanitárias têm um conjunto de incentivos, aliás a própria Liga foi dizer que 32 milhões de euros era muito pouco, mas ainda têm 32 milhões de euros, agora nós não temos rigorosamente nada. E, portanto, todo o quadro de financiamento está para ser discutido, sendo certo que quando exigem aos bombeiros municipais que tenham disponibilidade, e a disponibilidade que é exigida não é só no período dos incêndios rurais, é fora do período dos incêndios rurais, e durante o período dos incêndios rurais está perfeitamente balizado como é que nós podemos fazer o pagamento dessa disponibilidade. Fora do período dos incêndios rurais, isso não está balizado e, portanto, cria aqui algumas dificuldades legais às autarquias para poderem proceder ao pagamento dessa disponibilidade aos bombeiros fora do período dos incêndios rurais. Nós, o ano passado, já tínhamos solicitado, e quando digo nós, a Associação Nacional de Municípios tem uma secção de municípios só de bombeiros municipais, a secção de municípios tinha solicitado que na diretiva financeira, porque todos os anos sai uma diretiva financeira por parte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que na diretiva financeira colocassem uma cláusula para fora dos períodos do dispositivo especial para combate aos incêndios rurais. Não aconteceu. Este ano estamos a ir outra vez à carga, permitam uma expressão.
Entretanto, Anabela Freitas revelou que vai estar em discussão já a 19 de fevereiro aquilo que os bombeiros querem que seja o modelo de proteção civil para o país.
No próximo dia 19 de fevereiro vai haver uma reunião de bombeiros profissionais, portanto, todos eles detidos por entidades autarquias, com a Associação Nacional dos Bombeiros Profissionais e com a tutela, no sentido de discutirmos que sistema de proteção civil é que queremos para o país. Porque isso é que é importante discutir, porque o resto, mais dinheiro, financiamento, menos financiamento, temos é que discutir que modelo de proteção civil é que queremos para o país. E isso é uma discussão muito mais profunda. De resto, está neste momento a decorrer uma recruta para voluntários, pronto, para aumentarmos aquilo que é o nosso efetivo, sendo certo que os voluntários são voluntários e, portanto, vêm quando podem, quando é possível, mas aquilo que é o trabalho de um corpo de bombeiros não se pode centrar exclusivamente nos voluntários. Nós fizemos o ano passado um recrutamento para profissionais, estão neste momento na Escola do Regimento de Sapadores de Lisboa a fazer a recruta, porque os bombeiros, antes de entrarem ao serviço, têm que ter um período de formação. e portanto estão neste momento a ter formação na escola do Regimento de Sapadores dos Bombeiros de Lisboa, e portanto vamos integrar mais 7, porque o concurso foi para 14, só passaram 8, houve entretanto um que desistiu, e portanto vamos integrar mais 7 bombeiros profissionais no nosso corpo de bombeiros. E portanto o caminho de fazendo, de aumentar aquilo que é o nosso efetivo, vai continuar a ser feito.
Uma pessoa perdeu a vida na sequência de um acidente de trabalho que ocorreu na Resitejo, entidade situada na localidade de Carregueira, concelho da Chamusca. O alerta foi dado pelas 23h30 desta segunda-feira por aquilo que a redação apurou. A vítima estaria, na altura, a manobrar uma máquina, no caso uma empilhadora, quando houve o embate com uma viga aí existente. O homem acabou por ficar debaixo do veículo. O óbito foi declarado no local.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O lar onde flagrou um incêndio nesta segunda-feira, na localidade do Rocial Sul do Tejo, concelho de Abrantes, funcionava ilegalmente. O Instituto da Segurança Social, citado pela agência Lusa, confirma esta situação. Recorde-se que o incêndio provocou 7 feridos, 3 deles em estado considerado como muito grave, perante a dimensão das queimaduras sofridas, num dos casos, em cerca de 65% a 70% do corpo, como acontece com uma senhora de 79 anos. Estas vítimas estão internadas em unidades de queimados de hospitais de referência, casos de São José e São Francisco Xavier em Lisboa e no São João, no Porto. Os outros 4 idosos estão no Hospital de Abrantes. A Segurança Social já está a encaminhar os cerca de 20 utentes do lar para outras instituições de apoio social.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Distrital da PSP de Santarém, em conjunto com a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, a Autoridade para as Condições de Trabalho e a Autoridade Tributária, promoveu a realização de uma ação de fiscalização em estabelecimentos de diversão noturna na cidade de Santarém, da qual resultou 3 infrações no âmbito da segurança privada. Há ainda registro para 13 infrações de índole diversa, nomeadamente a propósito da lei laboral e atividade económica, e suspensão provisória da atividade de um dos estabelecimentos, ainda a apreensão de 8 doses de AX, 6 doses de anfetaminas e 0,44 gramas de folhas de cannabis.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Presidente do Município de Tomar confirmou à ERTE que há um conjunto de problemas a resolver na obra que decorre na Avenida Nuno Álvares Pereira, em Tomar. Depois de terem vindo a público informações que apontavam para a possibilidade de terem ocorrido falhas na execução do projeto ou na execução da obra, Anabela Freitas negou estas situações e referiu que as causas são outras, prendendo-se com o facto da obra estar a ser executada com as condutas de saneamento em carga e para situações também de ilegalidade.
Eu também tinha a ideia, aquilo que me tinha sido reportado, é que havia ou um erro de projeto ou um erro de obra, e não foi isso nem uma coisa nem outra, porque tinham-me falado que havia ali umas determinadas cotas que estavam projetadas no projeto e que o empreiteiro não tinha cumprido essas cotas. Eu achei um pouco estranho porque a obra está a ser fiscalizada, mas pronto, às vezes podia acontecer. Não, o que aconteceu ali, e a obra está atrasada, e eu já vou falar do que é que está previsto nos próximos passos para tentarmos ultrapassar este atraso da obra. Aquela obra está a ser feita com as condutas de água e saneamento em carga, ou seja, nós não cortámos a água às pessoas e não fechámos o saneamento, e portanto ela estava projetada para que se conseguisse fazer a obra com as condutas em carga, sobretudo, isto passa sobretudo nas condutas do saneamento, e aí é que está o problema. O problema é que, como já me ouviram dizer muitas vezes, nós, numa parte da cidade do centro histórico, que depois drena para aquela zona, com um conjunto de ligações ilegais que estamos a descobrir ao longo da obra, o mesmo se está a passar na obra da Várzea, e portanto tem sido descoberto um conjunto de ligações de água e de saneamento ilegais, e portanto não estão reportadas, com materiais que, pronto, foi o próprio, os particulares que as fizeram, não é? Dizia eu, nós não temos os separativos, ou seja, dentro da conduta das águas residuais passam as águas pluviais, e aquilo que tem chovido, portanto, vai tudo dentro da mesma conduta, impede que se consiga estar a trabalhar com um caudal que estava projetado, que era um caudal mais baixo. Dizer-vos, por exemplo, que há cerca de 15 dias, já no mês de janeiro, quando chegaram à obra, estavam 2,5 metros de água na vala. É impossível Portanto, teve que estar uma manhã a drenar água para depois poder entrar os trabalhadores.
Face a esta situação, está, entretanto, confirmado o atraso na obra de pelo menos 2 meses, atraso que a autarquia pretende resolver, pelo que vai solicitar ao empreiteiro um conjunto de procedimentos que visam recuperar o tempo perdido.
Vai haver uma nova reunião e, portanto, a obra está neste momento atrasada 2 meses em relação àquilo que é o calendário de obra. Nós compreendemos os constrangimentos que a obra está a causar aos moradores e aos comerciantes e está a projetar, está já agendada uma reunião para esta semana e aquilo que vamos pedir ao empreiteiro é que, ok, há troços que estão completos, nomeadamente os do Sul, que ele comece já a fazer os passeios e pavimentar. Porque o que estava projetado no início da obra é, portanto, fazer tudo o que era as fundações e depois os passeios todos de uma vez e o alcatroamento todo de uma vez. Vamos pedir ao empreiteiro para fasear esta fase, de forma a que, pelo menos do lado sul, que está concluído, comece a fazer os passeios, os arruamentos e possa pavimentar para irmos aqui, pronto, tentando minimizar o impacto que a obra teve. Podíamos também ter feito outra coisa que não foi a opção nossa. Portanto, a obra está a decorrer de sul para norte. Podíamos ter, na zona onde ela está, começado uma outra frente de obra de norte para sul, mas isso implicava que tivéssemos que cortar aquela rua na totalidade. E, portanto, aí é que não passavam mesmo carros. E, portanto, essa opção esteve em cima da mesa, mas não foi tomada por nós. Pelo menos manter ali uma via, uma forma dos carros poderem circular enquanto está a decorrer a obra. Portanto, está atrasada 2 meses. Vamos tentar, com o empreiteiro, recuperar esse tempo.
O orçamento da Junta de Freguesia de Payalf para este ano de 2020 não vai além dos 100 mil euros. Como referia na ERTS, no espaço Freguesia à Freguesia, que vai para o ar às quintas-feiras, o presidente da Junta, Amâncio Ribeiro, as receitas são diminutas e resultam em grande medida das transferências efetuadas pelo município de Tomar e também do FEF, com as despesas correntes a consumirem uma parte muito significativa das verbas disponíveis.
Será praticamente as mesmas do ano passado. Portanto, será os 47 mil euros que era que vinha da Câmara, vão ser as mesmas coisas nas competências. Vamos ter os 47 mil que vêm também do FEF e depois vamos ter cortes administrativos. É que ontem que foi falado com a senhora Presidente, portanto, ela, o que nos atribuiu foi 60 mil euros para fazermos obras que vamos fazer futuramente lá em pavimentação de estradas na nossa freguesia. Portanto, que estão também lastimosas e que merecem ser estradas que pertencem ao município. E vamos ter, portanto, mais 15 mil euros para o cemitério. Portanto, para a ajuda do cemitério, portanto, será mais assim a nossa. Será esse o nosso orçamento?
Pouco mais de 100 mil euros.
Pouco mais de 100 mil euros. Então, se eu lhe disser que, por norma, portanto, em média, as despesas correntes irão, são previstas, irão para os 80 mil euros anuais. Portanto, ou seja, já é preciso muito dinheiro para se poder. Então, mais de metade do orçamento. Né?
Em termos de meios humanos, por exemplo, a Junta pesa aqui, de facto, no orçamento esse aspecto?
Vai pesar. Ainda não está a pesar, porque só temos uma funcionária. Uhum. Mas já estamos já está mesmo em fase de acabamento, o concurso, para metermos dois. Pronto, são dois funcionários que vão entrar novos. E desses dois, portanto, estamos a mesmo na área de rescaldo, que onde concorreram quatro pessoas, dois foram extintos porque aquilo era para precários, tivessem trabalhado na Junta de Freguesia. Aqueles dois que trabalharam na Junta de Freguesia foram os dois que foram ser selecionados.
O que é que vão fazer, digamos assim? O que é que está previsto serem as, digamos, funções e competências destes novos elementos?
Pronto, e o que eles vão fazer é fazer limpezas com arroçadoras, fazerem, como temos dois dumpers, tentar fazer a pavimentação, não envelhecer as máquinas da câmara ou de outras máquinas a pagarmos, temos que pagar, vai ser a tapar os buracos que houver em caminhos vicinais e sensivamente, vai fazer algumas obras que seja preciso de fazer, de aquedutos ou coisa assim, eles também fazem mais, fazem isso, tudo o que é, tudo um pouco, desde curar uma erva dentro do cemitério ou do se for preciso, tudo, eles fazem um pouco de cada.
A 9 de fevereiro, a Vila da Sertã vai ser palco para a segunda prova de mais uma edição do Campeonato Nacional de Carrinhos de Rolamentos. Trata-se de uma iniciativa amiga do ambiente que preserva tradições culturais e desportivas, constituindo uma mais-valia na promoção turística. O campeonato é composto por 21 provas que irão percorrer o país de norte a sul, terminando no concelho da Sertã, nos dias 5 e 6 de dezembro, em Pedrógão Grande. Assim, no dia 9 de fevereiro, realiza-se as segundas corridas, a contar para o Campeonato Nacional de Carrinhos de Rolamentos e para o Campeonato Nacional de Trikes. A pista ficará localizada junto aos bombeiros voluntários da Sertã, na estrada que dá acesso à Ponte da Valada. Às 12h30 inicia-se o secretariado. Entre as 13 e as 14 horas realizam-se os treinos e a partir das 14 horas terá então início a corrida. Haverá prémios para os melhores classificados, assim como prémios de participação. Organizada pelos Trilhos do Zêzar, o Campeonato Nacional de Carrinhos de Rolamentos conta com o apoio da Câmara Municipal de Sertã. A iniciativa visa assim promover a atividade física e o gosto pelas tradições junto dos mais jovens, fomentando a prática e o conhecimento da modalidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje em antena, Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, hoje gostaria de vos falar de uma campanha de sensibilização contra a violência doméstica que está a dar que falar. O autor é o famoso e polémico artista italiano Alessandro Palombo, conhecido por transformar as princesas mais emblemáticas da Disney em mulheres portadoras de deficiência, seja ela sem um dos membros ou com próteses, em cadeiras de rodas, com autismo e até mesmo invisuais com a legenda. Assim, ainda gostam de nós? Desta vez, surgiram cartazes nas principais ruas de Milão com a cara de algumas das mulheres mais influentes do mundo da política, onde aparecem com várias nódoas negras, arranhadas e ensanguentadas, com a legenda "Apenas porque sou mulher". Do rol de rostos desta campanha integram a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, a chanceler alemã Angela Merkel, a jovem congressista americana Alexandria Ocasio-Cortez e da ex-candidata à presidência dos Estados Unidos e ex-secretária de Estado Hillary Clinton. Apesar de claramente chocantes, que é sempre o objetivo deste tipo de campanhas de consciencialização, estas imagens já geraram uma onda de indignação nas redes sociais. Por um lado, há mulheres que se sentem ofendidas pelo facto de as imagens escolhidas serem de mulheres das quais não se conhecem qualquer história de violência doméstica, por outro, consideram apenas desconfortável e agonizante ver rostos conhecidos quase desfigurados. Em resposta aos críticos, o artista italiano disse ao Independent que, na sua opinião, a utilização de rostos de mulheres próximas da política pode levar mais pessoas a pensarem que este assunto tem de ser levado muito a sério pelos atores políticos e até unir estas mulheres nesta luta. De frisar que por baixo dos rostos aparecem frases seguidas: eu sou vítima de violência doméstica, o meu salário é menor, sofri mutilação genital, não tenho direito de me vestir como quero, não posso decidir com quem quero casar, fui violada. O artista explicou ainda à BBC que estas frases tentam ilustrar o drama que afeta milhões de mulheres no mundo inteiro e que o seu trabalho, por mais chocante que seja, visa obter uma reação real das instituições e dos políticos. O que é facto é que em Portugal os números relacionados com a violência doméstica continuam a ser dramáticos. Olhemos para 2019. 26 mulheres, 2 crianças, 7 homens perderam a vida na mão de homicidas com quem tinham uma relação próxima. Só mesmo para dar conhecimento, na semana passada a Comissão para a Igualdade de Género lançou um portal em www.sig.gov.pt onde podem encontrar várias documentação, legislação, indicadores, campanhas e contactos, sendo que o contacto mais direto é o 800-202-148. Para acabar, recordo que o crime de violência doméstica é um crime público, isto é, pode ser denunciado por qualquer pessoa. Usando aqui o modo de sensibilização do Bloco de Esquerda contra a violência doméstica, meta a colher, pois não se esqueça, quem ama não humilha, quem ama não maltrata, quem ama não mata.
Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias, continuo na sintonia da ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.